aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais esta live. Agora, uma live de três dígitos. Daqui para frente, Mambinha, nós criamos tendências depois das nossas ultras. Agora, as lives também são três dígitos. Hoje, com uma dama, vamos já fazer as honras aí para ela se sentir em casa. A Gisele, do perfil Só Quero Treinar. Um perfil. É de vez em quando surgem perfis assim no Instagram que fogem. É, de tudo que a galera já vinha fazendo, né? E a Gisela, ela pegou um veio aí da corrida que ninguém fica aquela coisa velada. Existe, mas ninguém comentava tão abertamente, né, Gisele? Que você pegou para bater nessa questão do assédio que a mulherada sofre aí para treinar e o quanto vocês sofrem. Além de, foi o que eu coloquei na chamada hoje, quer dizer, vocês têm que lidar com a questão de baixar o pace, de ficar dentro do peso para ficar mais levinha e conseguir correr melhor e ainda se livrar dos marmanjos babão que acham que assobiar para mulher é elogio, né? Boa noite, Gisele, seja bem-vinda.
Oi, pessoal, boa noite. Já agradeço a oportunidade, né, desde já, e estou imensamente feliz em poder estar aqui conversando e trazendo essa temática do combate ao assédio durante os treinos, né, que a gente sabe, como tu mesmo disse, né, uma constante aí no nosso dia a dia, além de todas as limitações que a gente tem no nosso cotidiano, a gente ainda tem que contar com os marmanjos aí que acham que um assobio é extremamente útil para conseguir conquistar uma mulher, e a gente sabe que não é. Então, agradeço a oportunidade e já desejo a todos aí uma boa noite.
Opa, legal. Vamos começar. Vamos dar a boa noite aqui para os amiguinhos aqui. Primeiramente, Mambinha. Mambinha, você está midiático hoje, fazendo média com nossos patrocinadores. Você não está fraco, não. Está encapotado. Tá frio em São Paulo, Mambinha?
Boa noite, galera. Boa noite, Gisele. Bem-vinda à live aí com a gente. Eu sou friolento pra caramba, né? Se bater um ventinho mais forte, eu já tô colocando blusa. E o boné é uma homenagem à galera da Tivoli mesmo, que tá sempre com a gente aí.
Muito legal. O Kiki, antes de você dar a boa noite, que é uma só, Gisele, olha, já tem o efeito Gisele aqui no nosso chat aqui. Vocês estão vendo, meninos? Ó, temos a Gabriela, temos a Nancy, temos um monte de mulherada já tudo ouriçada aqui, que elas estão se sentindo representadas e querem falar sobre o tema. Mas isso aqui, viu, Gisele, é longe de ser um clube do Bolinha, viu? Tem vindo bastante mulher aqui nas nossas lives. Tem a Marizinha também. Enfim, a mulherada, seja muito bem-vinda, porque, enfim, vocês sentem na pele. A gente vai falar mais a fundo, mas antes, vamos para o Kiki que já aprendeu que cantada de pedreiro não tem vez na corrida. Tudo bom você? Com você, ô Foguete de Caracas?
Tudo bem, amigo? Boa noite, G. Seja bem-vinda à nossa turma aqui, nossa reunião de hoje. E eu ainda estou com meio bolo que acabei ontem, não? De meu aniversário, número não sei qual, porque era, como é que você falou, o carbono 14 não dá valores exatos. Mas
O
calculo nos
Kiki?
1.500, 2.000 anos.
Kiki, você não fica bravo. O cara não é velho, é experiente. Você não fica bravo com as legendas, não, né, Kiki?
Não, para nada, para nada. Velho, os velhos estão todos no cemitério, os jovens estamos ainda correndo.
A idade é o estado de espírito. Ô, Shell, negócio de brincadeira de idade, o Kiki não liga, não. Mas um dia a gente conta a história da globeleza, né? O Kiki não gosta de globeleza. Aí ele fica bravo. Um dia a gente conta essa história do dia que a gente transformou o Kiki em globeleza e deixou ele bravo. Tudo bom, Bolt? Bem-vindo.
Tudo bom? Boa noite, amiguinhos. Boa noite, Gisele. Tudo em ordem? Todo mundo tem seu ponto fraco, né, Michael? Então, um dia a gente revela esse segredo do Kiki no aniversário de 90 anos, né, Kiki? Ano que vem?
Ano que vem, no, estoy esperando que para Boston liberen los ingresos para los vieliños. Sí, a partir de cierta edad puede correr gratis. Vai, vai, entra, entra.
Lá vai o Kiki com essa conversa de sub-4 e Boston Qualify de novo.
Pois é. Ô, amiguinhos, amiguinhas, vamos começar. Tem um monte, eu já pedi comentário, eu vou começar a ler, mas eu queria que a Gisele começasse apresentando esse perfil, da onde veio essa ideia de fazer um perfil Só Quero Treinar, né? Que o nome mesmo já diz. O dia que a mulherada precisar pedir faz uma autorização pros caras das cantadas infelizes só para treinar, chega a ser triste. Então, Gisele, foi uma decisão proativa da sua parte? Você foi, ou foi um dia que você saiu, passou na frente da obra e se encheu e tentou dar uma injeção de realidade, falou: eu vou fazer um perfil para tratar isso, que a gente brinca, faz parte, essa coisa da cantada, assim, é meio cultural. Muitas das agressões verbais e coisas que as mulheres sofrem faz parte, se tornaram culturais no Brasil, infelizmente. Mas a gente tem que pôr uma pedra nisso e melhorar daqui para frente, aprender o que incomoda as meninas e para não fazer mais. Mas da onde surgiu a ideia de criar esse perfil?
O perfil ele surge em novembro de 2018, e antes de novembro eu fiz uma meia maratona no final de novembro, no dia 24 de novembro, se eu não me engano, e logo na sequência, voltando, eu já criei o perfil, porque durante os treinos de preparação era uma incomodação constante, né? O treino para uma meia, ele envolve uma distância, uma rodagem um pouco maior, e a pessoa precisa sair com tempo. Por já ser ali quase verão, mais cedo, em função do sol, em função do tempo que precisa para treinar. Então, eu acabava percorrendo distâncias maiores e muito cedo, sozinha, porque não tinha parceiras ou parceiros que me acompanhassem durante esse tipo de treino. E acabou que durante o percurso me incomodava muito, assim, era buzina, era assobio, era pessoas que emparelhavam a moto, o carro do teu lado, baixavam o vidro, falavam coisas. E a gente não sabe, o nosso maior receio é esse, qual é a real intenção da pessoa que está fazendo aquilo ali, né? Se a intenção da pessoa é algo mais profundo, é algo que ela leva como uma brincadeira, como tu mesmo disse, né? Por uma questão cultural, porque isso acaba estando enraizado, né, na cultura de que a mulher é um objeto, né? Nessa questão do patriarcado que a gente tem na nossa herança cultural. E a gente acaba percebendo que muitos homens acabam fazendo, reproduzindo, em função de um comportamento repetitivo. Ah, o meu pai fazia, o meu tio faz, eu também vou fazer. Então, a ideia da página, ela surgiu como uma revolta pessoal mesmo, uma indignação minha. Conversando com a minha cunhada, eu disse: nossa, Tati, eu tenho que fazer alguma coisa, porque não tá certo. Eu só quero treinar, eu quero ali ficar na minha, né, praticar uma atividade física em paz. E aquilo me perturbava muito, até que chegou numa situação muito amedrontadora, aonde um homem começou a me seguir de bicicleta. Eu já estava num outro município, ao lado daqui de Criciúma, que era o município de Forquilhinha. Eu sou de Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina, próximo de frio, né? Nós estamos com 8 graus aqui, tá bem frio. E aí, indo para Forquilhinha, para fazer esse longo, que eram os 18 quilômetros, se eu não me engano, esse homem começou a me perseguir de bicicleta. E aí ele passava por mim, começava a fazer gestos, a falar coisas, e aquilo começou a me incomodar. E daqui a pouco ele fez a quadra, passou de novo, e aí ele passou de novo e colocava a mão nos órgãos genitais. E eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Domingo de manhã, sozinha, no município que eu não conheço ninguém. Aí eu vi umas crianças descendo uma escadaria de uma casa assim de 2 andares. Aí eu disse: bom, se saiu criança dali, deve ter adulto lá em cima. Subi por aquela escadaria, pedi licença para a senhora. Eu digo: moça, tem um homem ali fora que está me perseguindo. Eu estou com medo, posso ficar aqui ligar para o meu marido e pedir, esperar na tua casa em segurança? Então ela me acolheu, ela me deixou ficar ali na casa dela. Eu liguei para o meu marido. Não consegui terminar o treino nesse dia, eu acho que eu estava no quilômetro 13 ou 14. E em função dessa situação, que me causou bastante pânico, bastante medo, não sabia se a intenção era de assalto, não sabia se a intenção era de estupro, se queria passar a mão, se era só uma loucura da cabeça dele. Mas eu sei que foi muito, muito amedrontador, muito aterrorizante passar por essa situação. E foi por causa dessa situação que a página surgiu, de uma indignação. E aí, conversando com a minha cunhada, ela disse: não, vamos criar uma página no Instagram, tu cria ali e começa a publicar para prevenir, digamos assim, né? Alertar as pessoas aqui da região do sul de Santa Catarina, de locais que são perigosos e tudo mais. E acabou que tomou uma proporção nacional e até internacional, porque tem relatos de outros países também, Portugal, Estados Unidos, Canadá, de pessoas que têm sofrido assédio em outros lugares do mundo e acabaram encontrando na página um local de amparo, um local de para colocar as suas angústias, né, se sentir ouvida, se sentir acolhida. E no final a página acabou se transformando ao longo desses meses e adquirindo uma roupagem de ajuda, né, que é essa a grande finalidade da página, tentar trazer um pouco de acalento para essas pessoas que foram vítimas de algum tipo de assédio e também usando ao mesmo tempo esse tipo de colocação servindo de alerta para outras meninas, né, para que elas também se sintam mais seguras e que usem essas dicas para ficar mais alertas e mais espertas.
Ô, Gisele, é muito importante frisar que a página também é para homem, né?
Sim.
Porque você faz um conteúdo tanto para, vamos colocar assim, para polir os modos. Eu costumo falar aqui em casa, Gisele, que assim, o pessoal dos anos 80 foram anos muito loucos. E a gente aprendeu, seja pela televisão com nossos pais, um monte de coisa errada. Foi assim que a gente aprendeu a contar piada de negro e achar normal e rir em turma, um monte de coisa que você cresceu vendo e você, às vezes, é o que você falou, é por repetição. É por repetição. Então, imagina você que se ligava à TV domingo e estavam zoando o Mussum pelo fato dele ser negão, e assim vai. Então, muita coisa a gente faz errado, mas a tua página é para homem, uma vez que ela dá esse polimento para a gente se policiar e também para homens adotarem posturas diante dessas covardias, né? Porque assim, você postou ontem ou antes de ontem, assim, um cara dentro do metrô, porque você também posta um conteúdo que vai além da corrida. Então, o cara dentro do metrô, a menina de saia e o cara quase enfiando o celular embaixo da saia. E daí chega um cara, vê aquela situação, ele se coloca entre o celular e entre o cara e a menina. E se posiciona ali, né? Tipo assim, ô campeão, tá de brincadeira comigo, né? Então é legal, porque você, mesmo que você não tenha esses hábitos de assediar mulheres, mas você pode ser um defensor, de fato, de uma menina que você não conhece, não é só com mãe e irmã. Defender mãe e irmã é fácil. O difícil é, o legal é defender uma desconhecida, né? Não.
A ideia da página, ela surge assim, agora, né? A roupagem que ela se encontra é de causar reflexão, levar o conhecimento de que o assédio existe, porque tem pessoas que acreditam que é mimimi, que é bobista, que, né, várias pessoas comentam assim, ah, agora a gente não pode mais chamar ninguém de gostosa porque tudo é assédio. Só que a partir do momento que causa constrangimento na pessoa, não é mais uma brincadeira, não é mais alguma coisa que seja, né, simplesmente por falar. É uma coisa que está constrangendo a pessoa, é uma falta de respeito. Então, a ideia do Só Quero Treinar é trazer essa reflexão, tanto para o público masculino, principalmente, né, que é o foco, para que mude de postura, para que mude de atitude, e, inclusive, chame a atenção dos amigos que ainda têm essa postura, porque muitas vezes, por incrível que pareça, gente, vem dos próprios atletas, relatos de meninas dizendo que durante a natação, passando literalmente, não era braçada, era mãozada mesmo na bunda, e durante ciclismo, passando a mão na bunda também, passando a mão no peito, e os próprios atletas fazendo isso durante a corrida, principalmente se uma mulher ultrapassa um homem. É fato, eles passam e passam avacalhando. Então, tem muito relato de menina que nós recebemos assim. Já recebemos na página também relatos de homens que estão assediados, mas, claro, numa proporção imensamente menor. Mas a página ela vem com esse intuito de alertar, de trazer a reflexão. E quando a gente conhece, a gente consegue nos posicionar e defender aquilo que a gente acredita, inclusive sendo uma semente para que outras pessoas também possam. Ser agentes de transformação. Então, essa é a ideia da página. Os dois primeiros apoiadores que a página teve, que foi o Bruno Tempesta, lá de Brasília, triatleta, e o Tripatleta Amador, que são dois parceiratos ali do Rio de Janeiro, foram dois homens que foram os primeiros incentivadores da página, que foi quando tudo aconteceu e daí bombou pela grande repercussão, né, que eles têm. Então, só tenho a agradecer esses dois caras aí pela enorme parceria desde o começo. E por ajudar aí na divulgação, principalmente para o público masculino, que é, né, uma grande parte aí da página dos seguidores do Tripateta e do Bruno Tempesta.
Ô, Gisele, antes de abrir para os coleguinhas aí, meninos, ó, uma pergunta interessante aí da audiência. O Alexandre Sampaio vai direto ao ponto. O que pode ser feito para mudar essa realidade aí?
Então, Alexandre, essa realidade ela não se muda de uma hora para outra, né? Essa realidade ela vai ser uma mudança gradativa, assim como a gente já vem de muitos anos num patriarcado forte, onde a mulher é um objeto do homem, né? Um objeto sexual mesmo, dizendo. Desconstruir isso na cabeça de pessoas dali da década, né? Como falaram ali, de 80, 70, é algo realmente bem difícil. Eu acredito que essas futuras gerações, eu sou professora de biologia, trabalho no ensino médio e em cursinho pré-vestibular, então ali na faixa etária dos 14 para 18 anos, eu vejo nessa geração agora, dos meus alunos, pessoas de muita tolerância, de muito respeito, eles não são permissivos com determinadas atitudes, muita coisa, assim, ó, de questão de racismo, de preconceito, de homofobia, da questão do machismo, eles não toleram, eles defendem as meninas, eles têm um respeito muito grande, eles se aceitam com as diferenças. Então eu acho que essa realidade ela vai mudar, mas não é agora. Eu penso que daqui a alguns anos, com essa geração que está vindo e as possíveis, né, que venham depois, a gente já vai ter um panorama bem diferente daquilo que a gente vê hoje, né? Desmistificando essa questão da mulher como objeto, né, como algo que está ali para ser usada, que tu pode fazer o que tu bem quiser entender, chamado que tu quiser entender. Não é à toa que hoje a gente tem índices bem alarmantes na questão de feminicídio, né, aumentando muito gradativamente aí no Brasil, e essa realidade ela precisa ser mudada. Então, não acredito que seja para agora. O que que a gente tem para fazer por agora, né? Na questão dos treinos, buscar uma assessoria esportiva, buscar treinar em grupo, né? Buscar ter companhias tanto masculinas quanto femininas. Eu percebo no meu grupo de corrida que se tornou muito mais forte a questão dos meninos defender as meninas. Não, deixa que eu vou contigo, deixa que eu te acompanho, eu vou contigo até lá no carro, eu vou contigo até ali na esquina, né? Então, houve essa questão da mudança no olhar, né? Porque até então pensava-se que não era algo que acontecia, e a partir do momento que uma coloca na mesa, surgem várias, não, comigo também, comigo também, comigo também, e aí a gente vê que realmente existe, mas é uma coisa velada. E por que que é velado, né? Porque as mulheres, elas se sentem culpadas exatamente por essa questão cultural, né? A culpa é da mulher, é da roupa que ela tá usando, é dos shorts que ela tá vestindo, é do top que ela tá vestindo, é de algum sorriso que ela deu, é de alguma mexida no corpo, e não tem nada a ver com isso. A gente sabe que a culpa nunca é da vítima. A roupa da gente não é um convite, a gente apenas busca uma roupa confortável para treinar, e as pessoas acabam confundindo isso. Por incrível que pareça, muitas vezes mulheres confundem, achando que o fato de tu estar treinando de top, estar se aparecendo, se dá o direito, né, de ser estuprada, como a gente teve relatos de meninas que chegaram na delegacia e o guarda simplesmente disse: tá, mas estava treinando com essa roupa, tu queres o quê? Né? Isso não tem absolutamente nada a ver. É muito grotesco pensar que isso acontece no ano de 2019, mas acontece. Então essa realidade ela vai demorar, não é para amanhã que isso vai mudar. Porém a gente precisa ter condutas, né? Eu acho que treinar em companhia, buscar uma assessoria, ter estratégias de locais com boa circulação de pessoas, os horários. Infelizmente a gente tem que ainda se preocupar com isso, até mesmo com o tipo de roupa que vai sair para evitar esse tipo de inconveniente. É uma realidade que a gente ainda tem que viver.
Ô, meninos, vou abrir para vocês, mas eu só queria dizer, se você é consumidor apenas dos podcasts dessa nossa live, você está perdendo, porque esta nova ferramenta está um grande barato, hein, Bolt? Você viu a riqueza de depoimentos aqui? Eu estou me divertindo muito e a galera está muito mais participativa, porque agora ela sabe que a opinião dela vai para o ar. E é muito legal, cara. É impressionante a quantidade de meninas. Gisele, eu acho que você não está acompanhando a tela do programa, não sei, mas depois, se for o caso, você assiste. Porque você vai ver o tanto de depoimentos de meninas que já passaram um aperto na rua e de caras também. Mas tem uma agora que entrou aqui, que é particularmente uma pérola que merece ser compartilhada. Veja bem o mundo onde estamos. Olha que legal, a Mariane Bueno, ela falou. Um guri, também corredor, já me ajudou numa situação de assédio e acabou terminando o treino comigo. Agora a parte realmente curiosa. Mas pasmem, depois ele deu em cima de mim, lançou um, e ainda lançou um, por isso que ninguém defende vocês quando ela deu fora nele. Como se fosse obrigação eu passar o número só para ele ter me confundido. Então, como diria o meu finado vô, tem hora que é só esperar o Armagedon vir mesmo, que parece que o mundão tá bom de acabar, viu? O cara defende depois dá em cima, cara! Eu quero morrer! Ô, Bolt, Fala aí, Bolt, me dá uma luz. Você que tem uma corredora aí na sua casa, que ainda não virou maratonista, justamente por isso, compartilhe seu relato.
Exato, Gisele. Aqui no canal a gente sempre tenta incentivar mais pessoas a virem para o esporte, né? Acho que todo mundo ganha com isso, com o fortalecimento da corrida, do triatlo. E eu tenho uma esposa que ela é corredora, ela fez meia maratona, e ela tem vontade de ir para maratona. Mas o grande empecilho para ela ir para meia maratona é que aumentam as distâncias e a possibilidade de treinar com uma amiga ou de algum homem que esteja no mesmo ritmo, né, para os longões, dificultam cada vez mais. Então, eu percebo que ela fica assim, nas distâncias mais curtas. Você na página de vocês, você recebe relatos de meninas que chegam a abandonar a corrida, mudar de esporte por causa dessa dificuldade, né? O local de treino nosso é na rua, né?
Tem muitos relatos de meninas que dizem que elas preferem, infelizmente, contra a vontade, fazer o treino em esteira por uma questão de segurança, baseado no local que elas moram ou no horário que elas podem treinar, que elas julgam perigoso. Então, por opção, elas acabam se abdicando do treino externo, que é lamentável, porque o treino na rua a gente sabe que tem toda uma dinâmica diferenciada do treino na esteira, né? Até porque a prova vai ser na rua. Mas não por vontade delas, assim, a contragosto em função disso. E até muitas, né, naquela questão ali da questão do ser um assunto velado, muitas mulheres acabam indo para a rua, sofrendo assédio, seja uma cantada, uma buzinada ou algum tipo, né, de fala que acaba escutando, se sente acuada e a partir desse momento começa a ficar na academia. Tem vergonha de contar em casa, porque há um medo muito grande, assim, ó, da recriminação do marido. Sabe? Assim, se eu contar pro meu marido, se eu contar pro meu namorado, ou se for um adolescente, enfim, se eu contar pros meus pais, eles não vão mais permitir que eu vá treinar sozinha na rua. Então elas preferem ficar caladas, se isolarem muitas vezes numa esteira para se proteger, ou voltar a treinar na rua, porém não comentando com ninguém, com medo da recriminação, né? Como eu disse, os mais antigos, digamos assim, né? Os nossos pais, os nossos avós, eles acabam achando que a roupa pode ter uma justificativa para ter sofrido assédio, a gente sabe que não é, mas a gente está convivendo nesse conflito, a gente tem que aprender a entender também que são gerações que viveram momentos diferentes, que passaram por situações diferentes, então há duas nuances aí, né? E a gente precisa aprender a respeitar e conviver com elas, porém a gente sabe que nada justifica, e aos pouquinhos a gente vai tentando botar isso na cabeça dos mais velhos, mas sim, tem muito relato de meninas. Inclusive, teve assim, o caso de uma mulher que, na véspera do Natal, ela sofreu uma tentativa de estupro, ela foi mordida, ela foi jogada no meio do mato e ela sofreu assim, horrores, ficou toda machucada. E quando chegou em casa, obviamente, o marido percebendo, né, do que tinha acontecido, ela acabou contando. E aí, contaram para ela da página de Só Quero Treinar, ela veio ali, fez um desabafo comigo, mas só queria desabafar. Por inbox, ela me chamou e disse, Gi, eu quero te contar o que aconteceu comigo, mas eu só quero desabafar. Eu disse, vamos botar o teu relato na página, porque ele pode servir de alerta para as pessoas, né? A gente pode transformar uma situação negativa, que foi o que aconteceu contigo, em algo positivo para as outras pessoas. Daí ela disse, não, meu marido não quer, vai se expor e tal. Por fim, no outro dia ela me chamou e disse, tá, Gi, coloca o meu depoimento, porém anonimamente, só marca a cidade. Apostamos, tal. Ela recebeu, gente, tantas mensagens maravilhosas, assim como essa interação maravilhosa que a gente está tendo agora. Ela recebeu tantas mensagens lindas, de apoio, de superação, tu vai conseguir, porque ela dizia que ela não conseguia mais nem comer. Ela não conseguia comer, ela só chorava, aquela cena ficava remoendo na cabeça dela, ela se sentia culpada pelo que tinha acontecido. E aí, diante de tudo isso, foi tanto apoio, ela dizia, eu acho que eu não vou mais conseguir voltar a correr na minha vida. E aí foi tanto apoio que ela recebeu, gente, que em questão de 7 dias ela me chamou de novo e disse, Gi, eu sei que todos aqueles relatos ali, comentários, são para mim, embora as pessoas não saibam quem eu sou. E eu queria te agradecer e dizer que hoje eu consegui voltar a correr na rua. Então esse foi assim, ó, de tudo que aconteceu, um dos relatos mais emocionantes para mim, que realmente mostra que a gente está aqui nesse mundo podendo ajudar o próximo e fazer o bem. E se eu pude fazer o bem para uma pessoa durante a existência da página, meu Deus, eu já fico muito feliz. Eu tenho certeza que ela foi uma dessas pessoas. Então, foi uma história bem triste, que acabou tomando um outro fim. Talvez se não tivesse a página, ela estaria em depressão, estaria em casa, choramingando, sem apoio das pessoas. E ali ela viu que ela realmente não tinha absolutamente culpa de nada e se sentiu amparada, se sentiu acolhida. E aí acabou se transformando numa das missões aí que Só Quero Treinar.
Ô, Kiki, se tem gente ouvindo a Gisele, acha que é muito alarmismo, que não tá essa violência toda, vamos até tratar uma história que aconteceu com o Kiki, que acho que a gente nunca abriu publicamente aqui, mas é que vem da onde não se espera, não é um caso de assédio. O Kiki até usa alguns shorts esperando algum assédio que nunca veio, é bem verdade, né, Kiki? Mas o Kiki, ele tenta provocar um assédio, mas não rolou. Mas, Kiki, mas fale da ocasião que você foi gratuitamente agredido por um ciclista. Por que foi? Porque o cara achou que você era um bom alvo.
Sim, isso foi, bueno, isso é mais de eu acho que pessoas agressivas na rua estão em todas partes. Mas, no meu caso em particular, foi uma noite correndo em uma... aquí en un barrio de aclimación en São Paulo, una noche cualquiera corriendo, yo estaba yendo a contramano de la ciclovía, ¿no? Y ahí veo un ciclista en la frente mío, yo, para abrir más espacio para él, le fico a un lado, y ahí da nada así, sin anestesia ni nada, ¿no? Él batió no mi peito, pero batió duro, duro, yo caí no chao. No, la primera impresión fue qué aconteció, ¿no? ¿Por qué esto acontece conmigo? Caí no chao, ahí el amado, él lembra que a los meninos yo tiré foto de la marca, no peito, ¿no? Y lo ficaron los cinco dedos así, no mi peito marcado. De nuevo, caí no chao, por 10 segundos fiqué ahí, volví o cara, como si nada, andando como si nada tuviese acontecido, ¿no? Fui atrás de él. Ahí él, obvio, andaba de bicicleta. Él me vio que yo estaba atrás de él, corriendo atrás de él. Y fui yo, ¿no? Estaba la policía por ahí, comenté con la policía. Yo estaba tan, tan bravo, y juro por Dios, que qué bon que no encontré a él. Porque yo fui atrás de él, corriendo, ¿no? Pues sí, veía. Pero yo estaba muy, muy bravo. Sí, encontraba a él y a gente iba a dar problemas. Que un poco fue lo que me comentó la policía, ¿no? Cara, es mejor que no he encontrado cara, porque si cara va en vosé, así, da nada, imagina si hago una faca o algo, ¿no? ¿No? Mas fue muy impresionante eso, ¿no? La primera en mi vida que eso conmigo acontece, ¿no? Bien, bien frustrante, ¿no? Bien, bien feo.
Ô Gisele, foi só, não é um caso de assédio, mas é para ver que a violência está aí. Então, tem gay que apanha de lâmpada na cabeça por ser gay. O Kiki apanhou porque, sei lá, estava no lugar errado na hora errada. E tem mulher que é atacada por ser mulher, então não tem nada de alarmismo. É o mundo real onde vivemos, né?
Não é mimimi, né?
Gisela, se será bom, eu não sei se existe, não? Apenas estamos conhecendo você hoje. Se tem algum tipo de logo que incentive essa campanha, não? Te deixa ela correr, não? No sentido, no estemos en el mes de noviembre, que es mes de color cinza, color azul, color amarelo, ¿no? Si tenemos algún tipo de logo que represente esa campaña, ¿no? Que represente esa idea, ¿no? De dejar ella correr, ¿no? Será legal.
Na verdade, que a gente, esse mês de agosto, a gente está no Agosto Lilás, que é para ser um mês de conscientização no combate à violência contra a mulher. E aí entra dentro dessa temática a questão do assédio. Então, como tem ali, né, o Novembro Azul, Outubro Sim. Rosa, né, que são datas alusivas à questão do combate ao câncer, a gente tem no mês de agosto, o Agosto Lilás. Porque foi no mês de agosto, agora no começo do mês, que nós tivemos a criação da Lei Maria da Penha. E aí, então, acabou se tornando um mês, então, alusivo à conscientização e a trazer essa temática para o debate. Então, tem essa questão. E da página em si, né, do perfil em si, a questão a gente está ainda desenvolvendo aí com o design, que é meu filho. E daqui a pouco, em breve, sai com um monte de coisa aí, camiseta, boné, um monte de coisa. A gente vai colocar aí a marca na rua para tentar também sensibilizar as pessoas e usando, né, vestindo realmente a camisa e colocando a marca aí exposta para tentar ajudar aí no movimento.
Um outro comentário. Tem áreas que é compartilhada por corredores e corredoras, não? Parque Ibirapuera, Parque do Povo, Aclimação. Também acontece isso nessas áreas. Outros corredores assediando a corredoras. É comum isso ou sou eu que estou pensando
Sim,
que não?
sim. É bem comum isso, inclusive até teve um relato bem curioso aí do Parque do Ibirapuera, que foi uma aluna de um professor de uma assessoria esportiva bem famosa de São Paulo, e após os treinos de corrida, o próprio instrutor fazia o alongamento das alunas. E ela disse que durante o alongamento ele levantava a perna e ela sentiu o pênis dele duro roçando na perna dela, e ela sentiu literalmente que ele estava arrastando e usando aquilo ali como uma forma extremamente desagradável, encostando ele com o pênis ereto na perna dela. Aí ela percebeu que já estava bom de alongamento, se afastou e começou a comentar com as outras meninas. E aí as outras meninas também, como eu digo, né, quando traz a temática à tona, ela que teve a coragem de trazer essa temática aí, porque então, quando ela trouxe para as outras meninas, ai, comigo também, comigo também, comigo também. Eu achava que era imaginação minha, eu achava que eu estava, de repente, ali durante o alongamento, sentindo alguma outra coisa, não sei, mas não, gente. Era o próprio instrutor de uma equipe de São Paulo, famosa, que está lá no Parque de Ibirapuera. Pois ele faz isso durante o alongamento com as meninas. Isso é muito escroto, sabe? A gente não tem nem o que dizer. Então, assim, os próprios corredores fazem assédio com as corredoras. Aqui na minha cidade, pelo menos, a gente costuma treinar em alguns parques. E tem pessoas que já sabem mais ou menos o horário dos treinos, né? Porque geralmente é depois do expediente ou de manhã e ficam de propósito sentados nos bancos passando. E já teve casos de pessoas se masturbando ao ar livre enquanto as pessoas passam, que estão treinando, né? Teve um caso em Florianópolis, que na frente da Polícia Federal, ali na Beira-Mar Norte, às 5 horas da tarde, em plena luz do dia, o cara simplesmente, enquanto a Carla estava passando, que é uma corredora lá de Florianópolis, simplesmente começa a se masturbar enquanto ela passa correndo. E na frente do prédio da polícia, em plena luz do dia, né? Então, como que a pessoa consegue treinar depois de ver uma cena dessas, né? Ou de ouvir alguma coisa sabendo que um parque eu acaba dando voltas e vou ter que passar por ali de novo. E o medo de que aquela pessoa esteja ali te esperando, seja ela corredora ou não, né? É algo muito amedrontador para a gente enquanto mulher, principalmente se estiver sozinha. Porque às vezes, mesmo no grupo, mesmo assim que prevalece, acaba chamando a atenção de várias meninas ao mesmo tempo. Principalmente que estão em mais rapazes. Aí se sentem mais machões, talvez, não sei o que que se passa, né? Pensando que, ah, se eu chamar de gostosa, se eu chamar de linda, né? Ou vou correr lá em casa, essas coxas, é coisa assim absurda que se escuta. Só que eu não sei qual é a ideia de achar que fazendo esse tipo de coisa a gente vai dizer, não, então vem aqui que eu vou te dar um beijo, vem cá que eu vou casar contigo e tal. Isso não existe, né? Acho que é na cabeça de uma pessoa doente que talvez isso possa se passar, porque na nossa cabeça simplesmente é pânico, é medo e nojo, né? Porque uma pessoa dessa a gente não quer nem olhar na cara.
Ô Gisele, a Suzana aí, a Suzana Paranzini, ela fala: sabem o que infelizmente me conforta? É ver que passo por situações que a maioria também é que passa, né? Então, quer dizer, é deprimente, mas ela vê que não está sozinha. Deixa eu relatar uma coisa que está acontecendo aqui nos bastidores. Está rolando nesse momento uma pequena treta no nos coisas. Veja bem como é o mundo.
Nos
Por quê?
comentários.
Nos comentários, porque um cara, ele se posicionou de uma forma mais machista e tal. E daí ele tá tomando pau de todo lado, porque basicamente ele tá tomando pau de meninas e de meninos, porque é aquela. Ele foi naquela linha do é frescura ou tal e coisa. E teve um outro aqui que ainda deu uma gabada, se autopromoveu aqui, falando que direto ele é assediado por grupos de mulheres. Que elogiam a perna dele, mas ele gosta disso. Aí o povo já foi para cima, né? Porque falou: mano, não compare uma situação que você gosta, agora pense um medo real de ser estuprado e sentir pânico. Então, não compare o coisa. Então, aquilo do cultural que a gente estava falando, né, Gisele? Certamente, se você pegar um universo de 100 mulheres que já foram assediadas, vamos colocar, não vamos, também não vamos ser hipócrita de colocar 100%. Tem eventualmente mulheres que se vangloriam de ser assediadas, tem também isso. Mas assim, um universo minúsculo vai sentir alguma forma de se sentir bem com aquela coisa. Já entre os homens, se você pegar 100 caras que foram assediados no meio da rua, uns 80 vão fazer a volta e passar de novo. Porque é cultural. O homem, ele gosta de estar por cima da carne seca. Ele gosta de mulher mexendo com ele, né, Shell? E é muito diferente. São dois universos. É por isso que a gente tem que conversar com mulher para entender de verdade os dramas dela. É ou não é, Shell?
Ah, exatamente, né? E acho que a gente não entra numa questão só de receber uma cantada. Acho que talvez uma cantada inteligente, feita no momento adequado, acho que qualquer mulher, ou a maioria das mulheres, ou vão gostar ou vão falar não, mas acho que é a questão da violência, o quão ofensiva é feito no momento errado, na hora errada, de forma tosca, né? Que causa medo na mulher, né? Então, se o cara é bonzão mesmo, por que que não vai? Quer conversar, falar com uma menina? Vai na hora que ela tá na roda de todo mundo, chega e conversa, né? Mas o cara faz isso numa situação que causa pânico na mulher, né? Aí isso deixa de ser uma cantada e se torna uma agressão mesmo, né?
É, aqui existe um dado da ONG que chama Chega de Fio Fio. Eles fizeram um mapeamento, né, com várias mulheres do Brasil todo, e há um estudo que eles fizeram aonde, deixa eu ver aqui, 83% das mulheres falaram que não se sentem felizes ou que aceitam uma cantada, e 17% falaram que não se incomodam com esse tipo de cantada. E a gente sabe, né, que quando um olhar ele é malicioso, a gente sabe quando um bom dia é um bom dia realmente cordial, gentil, canso de dar bom dia para desconhecidos na rua, de cumprimentar pessoas que, ô, oh, vamos lá, bora, né, bora correr, isso aí, guerreira, vamos lá. Gente, esse tipo de coisa, embora a gente não pediu, né, mas não é algo que te cause constrangimento, né? Diferente de te chamar linda, gostosa, ou lá em casa, né? Elogiar partes íntimas, né? Bem escrachadamente, não é nada assim, ah, vou fazer por código, não, é algo bem, né? Pegava toda e coisas assim bem pesadas para mais que a gente acaba escutando, e aí deixa de ser algo que passa a ser simplesmente um mimimi e passa a ser algo que causa constrangimento. Então, esse tipo de assédio, na verdade, ele libera a falta de educação, ele libera a falta de respeito, né? Não é um assédio como uma importunação sexual, que até foi criada a lei o ano passado, né? Em função daquele caso que teve do homem que ejaculou na menina no ônibus, não chega a ser um caso do cunho criminal, jurídico, mas é uma questão de respeito, né? A gente tem que respeitar todas as formas de vida, e a mulher, a gente sabe que historicamente ela acaba sendo mais fraca, sendo mais frágil. Não que a gente não tenha potencial para muita coisa, mas infelizmente no mundo que a gente vive acaba tendo essa discriminação e essa desigualdade mesmo. Então, a luta também é pela igualdade de gênero, né? Já teve casos aí de tretas na página, de provas no Brasil que pagavam premiações diferenciadas para homens e mulheres, e o pessoal meteu a boca, chamou aqui a página, não, vai lá, denuncia, fala com eles. E em dois casos, a gente conversando com o pessoal da organização. E claro que não foi só eu, obviamente, né? Mas sim o movimento de todo mundo apoiando a igualdade de gênero, masculino e feminino. Eles mudaram a premiação, mudaram o regulamento e fizeram uma premiação igual para os dois sexos. Independente de ter mais ou menos mulher inscrita, a gente tem que promover a igualdade no esporte. E se a mulher, com toda a dificuldade que tem de sair para treinar com filho, com casa, com emprego, ainda tem que arranjar treino, ainda chega na hora de uma prova, paga igual e tem premiação diferente, daí mesmo que está desestimulando. Então, a ideia da página também é trazer essa questão da igualdade, né, entre homens e mulheres, e isso a gente já teve algumas situações bem legais e positivas aí no decorrer desses meses.
Tem um comentário engraçado que entrou aqui agora, o Nacifran, veja bem o Nacifran, unindo o útil ao agradável, o Nacifran que com o pretexto de que está encampando uma grande campanha. Minha esposa vai para a academia de calça colada. Eu não sou a favor por motivo de assédio. Você é um ciumento, Nassim Fran. Você não está fazendo campanha coisa nenhuma. Você é apenas um marido ciumento.
Ela pode usar a roupa que ela quiser, ela tem direito de ir e vir com a roupa que ela quiser, não é propriedade
Não.
sua cuidar do que ela veste ou não, desde que ela se sinta confortável. E acho que casamento, relacionamento é uma questão de respeito, né? E de confiança. Se não confia na mulher que está indo de calça justa, olha, teve uma situação engraçada, que o homem treinava num box de CrossFit e ele que me procurou para contar essa história bem maluca. E quando ele me procurou, ele disse que, olha, aconteceu uma situação bem louca, que a minha mulher foi lá na academia falar com o gerente da academia e pedir para a gerente da academia proibir as meninas do CrossFit de treinar de shorts e top. Porque ele chegava em casa contando das meninas, e ela ia lá também, ela frequentava alguma coisa ali junto, e ela começou a se sentir incomodada, porque as meninas treinavam naquele calorão, era bem verão mesmo, ali janeiro, fevereiro, e aí ela disse que foi reclamar com a gerente, pedindo que a gerente tomasse uma postura. Caso contrário, se ela não proibisse as meninas de treinar de top shorts, ela iria dizer para o marido sair da academia. Pois a gerente disse que não podia fazer nada, né, diante disso. E ela fez o marido sair do CrossFit. Vocês acreditam numa coisa dessas? Que
É,
relacionamento
não.
de confiança, né? Qual é o direito das meninas que têm de poder fazer um treino de top? E que relacionamento é esse que tu não confia no teu marido ir para uma academia? Porque eu sempre digo, quem tá focado no treino, tá focado no treino. Não tá nem aí para a roupa do amigo, para a roupa do vizinho, se tá de shorts, tá de top, se tá de regata, se tá de pijama. A galera não tá nem aí. Quando tu tá focado naquilo que tu tá fazendo, independente de ser na academia, de ser na natação, de ser no pilates, qualquer coisa, se tu tens o teu foco, tu vai ali para fazer isso. Recebi vários relatos, inclusive de academias aqui da minha cidade, de pessoas que vão, homens que vão para academia e ficam usando o celular, moqueadamente, disfarçadamente, para ficar batendo foto, filmando as meninas enquanto estão fazendo agachamento, filmando as meninas enquanto estão fazendo exercícios que levanta a perna, que abre a perna, e eles ficam tirando foto e fazendo filmagens. E aí, como é que fica numa situação dessas, né? Não tem como chegar na pessoa, eles negam, muitas vezes dizem que não estão fazendo nada. Se chega para gerente, tu não tem prova, né? Numa academia que é um ambiente fechado. Então, é uma situação bem constrangedora e várias meninas já relataram esse tipo de assédio, né? Porque elas estão se sentindo incomodadas, o fato de elas estar querendo ali fazendo o exercício físico delas e ter alguém ali filmando ou batendo foto enquanto elas estão em posições, né, que são de certa forma desconfortáveis para a gente, mas que são necessárias, né?
Ô, Gisele, a minha esposa é uma ex-corredora, praticamente, corre muito pouco hoje, que virou crossfiteira. E ela começou a entrar em forma, né? E mulher ficou orgulhosa e tal. E ela tinha muita vontade de correr com a barriga de fora, de top e shorts. Mas nunca teve coragem na rua. Agora ela se realiza no box de crossfit, porque ela está num ambiente monitorado, cheio de gente, tá um grito de distância, né? E antes ela treinava aí com a mulher do Michel, por exemplo, elas pegavam os trechos ermos aqui das avenidas aqui de Sorocaba, que não tinha a menor chance, elas não tinham coragem. Minha mulher também, ela escolhia a roupa que ela ia treinar, ela deixava a camiseta por fora largona, ela comprava camiseta um número maior, às vezes ela comprava camiseta masculina e não baby look para ficar larguinho, para cobrir a bunda. Então, imagine você que só no CrossFit ela se encontrou segura, né? No ambiente fechado, monitorado, ir lá e usar. Ô, meninos, Mambinha, você que está
Diga lá.
acompanhando aí, o Lochat está pegando fogo, Mambinha.
Tá pegando fogo hoje. Eu queria colocar um assunto para a Gisele. Não sei se você tem essa impressão, Gisele. Eu já participei de algumas assessorias, né, de corrida, e nunca foi abordado esse tema, né? A gente acaba tendo companheiras de treino também, e nunca vi ninguém falar, tipo, ó, pessoal, vamos treinar hoje, toma cuidado com as meninas, ou entre as próprias meninas mesmo, né? Vamos prestar atenção uma na outra, cada um tem seu ritmo, né? Você não acha que falta também um pouco de orientação básica, né? Entre os próprios corredores, as próprias assessorias, orientar melhor o pessoal para tentar prevenir alguma situação de risco ou se ver alguma situação de perigo, saber alertar, saber defender um colega que está próximo?
Eu acho que a temática ela precisa ser conversada e os grupos de corridas, as assessorias esportivas seriam, né, os primeiros lugares aonde essa temática deveria, né, ser trabalhada para saber como se comportar, né? Porque uma coisa é tu saber já o que fazer e outra coisa é que você pega no inesperado, né? Então, para isso, pelo menos aqui na nossa cidade, a gente tem contato com várias assessorias esportivas e de vez em quando promovemos no mês de março o treino das meninas, que foi o momento onde a gente convidou todas as assessorias daqui do município. O pessoal foi, se engajou, e aí a gente acabou trabalhando a temática, né, para que sejam multiplicadores nos seus grupos, né, e tem surtido bastante efeito essa questão de trazer a temática, comentar, e o que fazer, né, quando acontecer, como é que eu posso me comportar? Mas é bem comum aqui na nossa cidade, pelo menos ter o público masculino ajudando as meninas durante os treinos, né? Combinar pelo WhatsApp, se combinar por grupo, quem vai, que horas tu vai, pode ir contigo, né? Muitas vezes até diminuindo o pace para poder acompanhar as meninas. Então, tem muitos que vão de bike para acompanhar como staff ali, para ter um menino junto durante os treinos. Então, a gente acaba se organizando, pelo menos no meu grupo, a gente acaba se organizando, e eu vejo que nos outros grupos também. Que é uma forma de estar inibindo, pelo menos, né, coibindo esse tipo de prática. Mas é importante, sim, que a temática seja trabalhada, só que muitas vezes, como ali, né, o próprio instrutor assedia as alunas, né, naquele caso ali que eu contei antes. Então, como é que uma pessoa dessa ela vai estar trabalhando uma temática de combate ao assédio se ele mesmo pratica um tipo de abuso contra as próprias alunas? Então, é preciso comentar mais sobre isso, talvez desde lá do banco, das faculdades de educação física, em treinamentos, né, que faz, eu acho que a temática, ela é bem importante, ela precisa ser trabalhada antes, durante a formação do profissional, para que ele já saia com isso embutido na mente dele, que o assédio existe, que ele precisa ser combatido, e que eles, enquanto responsáveis por um grupo, precisam ter medidas e precisam ter, né, atitudes aí de sensibilização e conscientização da galera.
Sem dúvida. Um tema, quando ele é explorado, né, ele acaba sendo, por exemplo, esse caso do instrutor, se fosse uma assessoria que pregasse esse tipo de coisa, né, uma assessoria geralmente tem mais de um instrutor, né, então, provavelmente ia inibir muito um cara de querer fazer qualquer coisa, porque ele sabe que o pessoal que está ali é consciente e se tiver qualquer ameaça, sabe quem procurar, como denunciar, como evitar, né? Por isso que eu acho que é um tema muito legal para as assessorias tentarem dar uma certa atenção, falar um dia antes de um treino de sábado, que geralmente está todo mundo, né?
No
Bacana.
coletivo, né?
Uma coisa que a gente falava muito, né, além as meninas, né, quando a gente treinava todos juntos na mesma assessoria, as meninas treinavam juntas também. E uma coisa que eu brigava com a Fernanda é que eu falava, viu, se você quer evoluir na corrida, pare correr em grupinho e faz o teu, né, faz o teu. E elas treinavam ali, pareciam,
Tira um
cacho
negócio
de...
da.
Pronto. Parecia um. Por isso que eu jogo tela cheia, que é para pôr letreirinho. Mas é. Então, né, Bolt? A gente via elas treinando muito juntas e tal. E os caras gostavam de correr, era um momento de confraternização. Treino de terça e quinta a gente fazia. Os caras também corriam em paralelo, mas os caras acabavam fazendo o seu treino mais individualizado. Passando ali 1 quilômetro, cada um abria, fazendo o seu ritmo. E as meninas sempre juntas. E tava bem, agora está muito mais claro que, além de gostar da companhia alheia, do bate-papo, mulher gosta de tricotar mesmo, e trocar uma ideia e falar, mas era muito mais para se dar respaldo também, né? Elas corriam todas juntas ali, o trajeto inteiro. E, eventualmente, as mais rápidas acabavam sacrificando mais o treino, treinando num ritmo mais lento para correr junto e ter essa segurança. É triste.
É
O
igual
Gisele.
o pessoal comentou aqui, né? É triste, nós fizemos os treinos Da Conrad, saía 3 horas da manhã para treinar, em rodovia, uma escuridão, e as mulheres aqui falando que sentiam inveja um pouco da gente, que não tinha oportunidade de fazer isso, né?
Não, nenhuma chance.
Eu ia perguntar se a Gisele se tem algumas dicas básicas de segurança, não? Aqui falaram de levar spray esse, como é? De pimenta e roupa com refletores, não? E não correr sozinha, não? Alguma outra dica assim importante, Gisele, que
Existe um movimento que é do apitaço, né? Porque assim, ó, tu levar um spray de pimenta para correr é algo que com certeza não vai ser confortável durante, embora, né, possa, muitas vezes, eu sempre costumo dizer, a segurança da mulher, ela tem que vir em primeiro lugar. Tudo depende da ocasião que tu estás, do local que tu estás, tem pessoas por perto, tem algum comércio aberto, tu precisar pedir ajuda. Para quem tu vai pedir essa ajuda? Né? Se de repente estás num lugar muito ermo, que não tem ninguém para pedir ajuda, esse spray de pimenta ele pode virar contra a própria pessoa, né? Se de repente tu fica nervosa, tu não sabe manipular aquilo ali, então, né? Até dei uma entrevista na rádio semana passada, disse, ah, eu queria ter um taser, né? Que é para pegar e dar no disparo de uma arma de choque. Só que imagina tu correr com um negócio desse, tu imagina no momento de pânico, se tu vai lembrar de ter alguma atitude de, gente, não passa nada na cabeça, tu apenas quer se livrar mais rápido daquilo ali. Então, o que que se orienta, né? Além de procurar um lugar com mais iluminação, que tenha maior circulação de veículos, de pessoas, procurar correr durante o horário que tenha comércios abertos, né? Porque qualquer problema que dá, tu tem para onde se dirigir, tu tens para quem te ajuda, como eu precisei naquele meu treino, né? Era domingo de manhã, mas vi a casa aberta e entrei ali, bati, ô, moça, me ajuda, né? Porque e a gente deve ter esse tipo de atitude quando está com receio, porque muitas meninas, ah, não, vou continuar, e acabam colocando a vida em risco. Tem meninas que querem responder, tem meninas que querem, né, mandar tomar naquele lugar, e a gente fica, o sangue sobe, o sangue ferve, mas a gente tem que pensar na nossa segurança num primeiro momento, né? Então, dá para eu responder? Dá para eu mandar ir para aquele lugar? Então, não é generalizar para todo mundo, sabe? A gente tem que ver cada situação e analisar ela em questão de fração de segundos, para a gente tomar uma decisão que pode estar custando a nossa vida. Então, a gente tem que agir com cautela, né? Muitas vezes vai ter que abaixar a cabeça, continuar correndo e engolir seco aquele desaforo que tu queria largar, mas se a pessoa volta, né? Se a pessoa fica esquentada com aquilo ali que tu disse. Então, a gente precisa ter a cabeça no lugar, saber o que que eu vou fazer. Ah, eu vou correr para um comércio? Ah, eu vou andar com o meu celular? Eu sempre, aqui em casa, eu sempre costumo mandar. Eu pôr com o celular dentro da pochete, por dentro da roupa, também para não chamar a atenção. Então, bota a pochete dentro da bermuda, pela parte das costas, e deixo o GPS ligado e mando a minha localização no WhatsApp no grupo da minha família, que é o meu marido e meu filho. Sempre que alguém sai de casa para treinar, a gente posta ali. Se meu marido vai pedalar, se ele vai correr, sempre leva o celular, né, escondidinho ali para não chamar a atenção, porque braçadeira também não recomendo ninguém a usar, a não ser que esteja num grupo coletivo, porque a braçadeira com o celular dentro, ela acaba chamando a atenção de ladrões e acaba também tendo algum tipo de violência ali envolvida. E aí eu mando a localização no WhatsApp. Então, se de repente vê que o treino, ó, eu vou demorar 1 hora para chegar, mais ou menos a gente sabe, né, quanto tempo que vai levar conforme a quilometragem. Se parou, viu que parou em determinado lugar, pelo menos eles têm aonde, né, me buscar, onde me procurar, ou de repente ligar para mim. Lá na página do Só Quero Treinar, tem várias dicas, são 15 dicas, deixa eu olhar aqui se eu não me engano. Inclusive, tem como ativar a função SOS do celular, que muito pouca gente sabe. Que se tu programa o teu celular, tanto no sistema Android como no iOS, mesmo ele estando travado, conforme o tipo de celular, tu aperta 3 ou 5 vezes no botão de desligar, mesmo que, né, botou o dedo ali, apertou, ele vai ter um número cadastrado, que é um número de emergência. Tu cadastra o teu marido, teu filho, tua mãe, teu pai, e vai mandar a tua localização. Se tu programar, ele manda até a foto de quem tá mexendo, ou de quem tá mexendo, né, alguma coisa ali do momento. Ele manda a localização, manda o pedido de socorro, e isso é bem legal e bem pouca gente sabe. Então, lá na página do Só Quero Treinar, tem publicações explicando um tutorial de como que tu ativa essas funções do SOS no celular. E tem várias outras dicas também, né? De não andar com objetos de valor, joia, brinco, né? A questão de andar no lado da estrada que tenha maior visibilidade para que tu também seja percebida e automaticamente as pessoas te enxergando, caso tu esteja numa situação de perigo, elas possam te ajudar. A gente tem a questão ali do apito que eu estava falando, né? Que andar com um apito no pescoço ou no punho amarrado, que é algo que não faz volume. Numa situação de emergência, tu apitar, tu chama a atenção e as pessoas vão olhar o que que está apitando, o que que está acontecendo. E o pessoal sempre costuma dizer, né? Na hora do desespero, nunca gritar por socorro. Sempre gritar fogo, porque quando chama fogo, as pessoas elas querem ajudar ou ficam curiosas. E quando às vezes tu pede socorro, muitas pessoas vão se negligenciar ou pegar o celular para ficar filmando o que está acontecendo. Então, a gente usa algumas estratégiazinhas assim, alternar os percursos, alternar os horários de treino. Sempre que vai treinar, principalmente usando o aplicativo do Strava, né? Não deixar o raio de localização ativo desde a tua casa, porque senão as pessoas acabam sabendo aonde que tu mora. Né? Então a gente consegue programar no Strava também, tem um tutorial lá no Só Quero Treinar explicando como fazer para tu ampliar o raio para 2 km. Então a pessoa não sabe da onde tu partiu, ele vai registrar a quilometragem certa, só que não sabe o ponto exato que tu saísse. E isso também é uma questão de segurança, né? Porque toda vida a pessoa sai. Eu não sei quem está monitorando o Strava, eu não sei quem está me seguindo ali por outro aplicativo como o do Garmin, por exemplo, e acaba que se tu sai sempre do mesmo ponto, quem tem má intenção acaba descobrindo e conseguindo, né, ter isso ali. Se for correr de fone, evitar usar nos dois ouvidos, né, colocar só de um lado, até para tu ficar atento a todo, né, barulho e movimento que tem no teu entorno. Tem gente que, ah, não, eu costumo botar os dois fones bem no alto para não ficar ouvindo esse tipo de cantada. Isso é perigoso, porque tu não percebe alguém se aproximando, não percebe alguém falando alguma coisa para ti, um carro, alguma coisa que está desviando, um cachorro que pode te morder. Tudo isso coloca a tua segurança em risco. Então, se vai ouvir música, colocar em um volume mais baixo, geralmente só de um lado do ouvido. Usar uma pulseira de identificação, que caso aconteça alguma coisa, tem gente que não gosta de levar o celular, mas ali tem os teus dados, tem telefone de emergência. São tudo coisas que tem várias páginas lá na dica, né? Várias dicas lá na página. Então, a pessoa pode ir lá e conferir para poder, né, fazer aquele checklist, aquele lembrete, porque a gente acaba se esquecendo na rotina do dia a dia de algumas coisas bem simples, mas que podem fazer toda a diferença no momento de uma situação de perigo.
Putz,
Sem dúvida, Rafael.
cada dica legal, meu, né? Nem sonhava esse negócio de celular e. Pô,
Renato, eu já
legal
vi aqui
mesmo.
a postagem para vocês se localizarem. As postagens são do dia 25 de janeiro, ali pelo mês de janeiro. Tem uma sequência de várias postagens com dicas de segurança e também com vários tutoriais de como fazer, para quem não tem muito domínio, tá tudo ali certinho explicando como fazer essa questão da localização no WhatsApp, do SOS no Android, no iOS. Tá lá para janeiro. Dá uma olhadinha lá e confere, rola a barrinha ali que vai encontrar várias dicas.
Ô, Gisele, dois comentários rapidinhos. Esses dias eu até participei de uma entrevista e eu contei bastante dos meus tempos de repórter policial. Eu fiz 15 anos de reportagem policial, sou jornalista, e então eu já vi todo tipo de absurdo assim, de feminicídio e tal, quando nem existia, quando nem se falava feminicídio, né, que é um termo relativamente novo. Mas, uma coisa, olha, uma ideia aí que tirem das suas cabeças esses negócios de métodos muito agressivos de reação, nunca dá certo, gente. E eu vou te falar, se uma mulher tiver num lugar ermo, ela meter um spray de pimenta de qualquer jeito, que não, de fato, não imobilize o cara, não incapacite o cara, ele vai vir muito mais puto para cima dela, depois de 500 metros. Então, sério. Escolha entre o gritar, barra correr, barra sei lá o quê. Mas assim, só entre em luta corporal mesmo com alguém que tem tudo para ser, de repente, mais forte que você, se não tiver, se for uma briga pela vida mesmo. Mas fuja dessas coisas. E o segundo é ainda dentro daquela coisa para quem acha que tem exagero nessa história. Não tem a ver diretamente com corrida, mas tá fazendo uns 2 meses. Sorocaba aqui deu uma onda de feminicídio, assim, parece que abriram as porteiras mesmo do negócio. Nunca vi tanto crime contra a mulher, assim, é resultante em morte mesmo. E teve um caso, faz 2 meses, na mesma avenida Dom Aguirre, onde a minha mulher treinava, a mulher do Bolt treinava, onde era nosso local de treino, a principal avenida de treinos em Sorocaba, uma menina estava no ponto de ônibus, um cara que estava de saidinha, de cadeia, pegou ela, tentou arrastar ela para o rio, ele tem histórico de estupro, estrangulou e matou a menina, que estava no ponto de ônibus, depois de um coisa de trabalho. Ela poderia ser uma corredora, ou ela poderia ser qualquer coisa, porque aqui a gente não está tratando só de corredor, a gente não está defendendo só o nosso aqui, a gente está falando de violência como um todo. Então a menina foi morta na principal avenida de Sorocaba, num domingo à tarde, se eu não me engano, e local que é palco de treinos de corredoras. Então, não é alarmismo, gente. Abre o jornal, vocês vão ver que não é alarmismo. A gente passou uma live aqui de 1 hora, com 1 hora entrando relato de corredoras e de caras, e de cara que teve a mãe assediada, a irmã assediada, e 1 hora de pipocando aqui. Isso que foi ao ar aqui embaixo, nos destaques, foi só uma pequena fração. Gisele, vamos chegando, passou voando como há muito não passava, voou mesmo, muito legal. A Gisele fala bem demais. A Gisele, já querem arrumar emprego para você aqui no canal, inclusive, viu, Gisele? Estão falando que você é do Balacobaco aqui, que você poderia até estar no canal. E daí, eu coloquei aqui, vou colocar de novo, ó, segue lá, o pessoal estava com dúvidas na grafia, é assim, ó. Só quero treinar. E, Gisele, dá aí o seu salve final, seu recado final para mulheres, para homens, para tudo.
Então, pessoal, primeiro convidar, né, para quem ainda não segue, e a gente lá no Instagram, @soquerotreinar. Quem tiver relatos, quem quiser desabafar, se sentir amparada, acolhida, pode usar lá como elo, uma ponte, vai ser super bem recebida. Não é obrigatório, né, ter a publicação de relatos, né, mas, como eu disse, a gente pode ajudar as pessoas com histórias, transformando a vida de outras pessoas no sentido da prevenção, né, de trazer para a nossa realidade treinos mais seguros. E a ideia toda da página, ela é essa, né? Eu sempre costumo dizer, a gente tem que ir juntos pelo bem de todas, tanto os homens como as mulheres. Para os homens, o meu apelo fica para a questão de se sensibilizar com a causa, né? De divulgar para os amigos, divulgar para as pessoas do seu convívio, porque de um em um a gente consegue fazer a diferença. Costumo sempre dizer para os meus alunos que 99 não é 100. E a gente pode ser esse um que falta para fechar os 100, e esse um, ele faz toda a diferença. Então, que a gente possa, no nosso dia a dia, ser esse um, né? Percebendo uma situação de assédio, podendo interferir de alguma forma, ajudando na divulgação da página, né? Coibindo e, de repente, trazendo essa temática para pessoas do nosso convívio, né? Estamos no agosto lilás, por que não trazer essa temática da questão para as nossas empresas, para as nossas escolas, para a nossa família, para a nossa igreja? E é preciso conversar sobre o assunto. Vocês viram que é só trazer, botar o assunto na roda, quantas pessoas, né? Quem não foi, conhece alguém que foi. E aí a gente acaba se sentindo parte da causa, e nesse sentir parte, a gente consegue alcançar mais pessoas e trazer sucesso aí pro movimento de combate ao assédio. Só tenho que agradecer vocês imensamente pela oportunidade, me colocar à disposição. A página tá lá, ela é uma página colaborativa, participativa, não é a minha página. Eu não conseguiria fazer nada daquilo ali sozinha, né? Tanto que a ideia da página começou de um jeito e, graças a vocês, ela acabou tendo um destino bem mais legal e podendo, hoje em dia, estar ajudando pessoas, e seja com dicas, seja com histórias, seja com alertas, para que a gente possa trazer para todo mundo, homens e mulheres, treinos mais tranquilos e treinos mais seguros. É esse o meu desejo, de tentar dar um pouquinho aí da minha ajuda para trazer o mundo e tornar o mundo um pouquinho melhor.
Ô Gisele, tem na Bíblia, né? Tem um negócio lá, quer dizer, não sei se é Bíblia. Eu faltei do catecismo. Eu fiz catecismo muito tarde. Eu fiz catecismo, ô Mamba. Foi bem ridículo. Foi bem ridículo. Vou mais um relato da minha vida que eu não me
orgulho. Fala aí, fala na última
ceia
aí.
Eu fiz catecismo, Bolt. A minha mãe não me pôs no catecismo, no horário certo, no tempo certo. Por algum motivo, eu fui fazer catecismo, eu tinha 13 anos no meio de uma molecada com 6, 7. Então, eu sou meio ruim, eu sou meio fraco nessa parte de religião, assim. Mas aquele negócio, não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para você mesmo, para os homens aí, pense em como você gostaria que uma mãe, que uma irmã sua fosse abordada por um cara na rua, né? Você gostaria que sua mãe, uma
A esposa, uma
esposa,
filha, uma
uma
filha.
filha, uma namorada, você gostaria que alguém chegasse passando a mão na bunda da sua mulher? Ou da sua filha? Você gostaria que chegasse, ô, lá em casa, ô, delícia, vem que tem, vamos lá. Então, é muito fácil, perceber o que passa do elegante, passa porque ninguém está falando que você não pode se aproximar de uma menina de forma com interesses legítimos, chamar para sair, senão acaba a humanidade, né, gente? A gente pode continuar aí formando casaizinhos, né? Se interessando, corredor e corredoras é natural que se interessem por gente do mesmo meio, mas é o tato, é a elegância, né, Bolt? É igual você que lá já com seus 7 anos que começou a namorar a esposa, chegou lá com jeitinho, fez uma cartinha bonitinha, entregou uma rosinha, chega bonitinho, né, Bolt?
Exatamente,
Como foi, Volt?
Cara, no meu naquela época eu fazia serenata, velho.
Olha só, que legal.
Já fiz serenata pra minha esposa, um bando de moleque que não tinha nem carta, né? Não tinha carro, nada, correndo com violão pro meio da rua de Tatuí.
Que barato. Tá. Ô, Bolt, você que começou a namorar sua esposa, você tinha quantos anos e ela quanto?
Eu tinha 18 e ela acho que 15.
Ah, não, é verdade. Até que. Não, é que eles têm foto, Gisele, de pequenininho. Eles
Ah,
já.
sim, a gente.
O Bolt
Eu conheço.
arrastava asa para a mulher desde que tinha 5 anos de idade.
Eu conheço ela quando ela tinha acho que 4 anos de idade.
Desde o jardim
É,
de
não.
infância.
Sei, mais ou menos, mais ou menos.
Os destinos foram cruzados na maternidade.
Não, mas o meu também é assim. Tenho foto com o marido desde o prezinho. Então, depois o negócio vai fazer 24 anos. Já rola. Há bastante tempo namorando.
Isso, então faça como fez o marido da Gisele. Quando você quiser conquistar, empreste uma borracha cheirosa, uma caneta 12 cores. Entendeu? É assim que se conquista uma mulher e não com palavras de baixo calão. Tô certo, Gisele?
É isso aí, é isso aí. A empatia, né? Se colocar no lugar do outro e fazer para o outro o que a gente quer que faça para a gente, não é? Então a gente
É
gosta de
isso
ser bem
aí.
tratado, a gente gosta de carinho, a gente gosta de elogio, só que não de constrangimento e falta de respeito, né? Que são coisas bem diferentes. E aí compete a vocês, homens, saber dosar a diferença entre o que é uma coisa e o que é a outra. Porque a gente sabe a
Não,
diferença também.
não seja inconveniente,
É isso aí.
já resolve tudo, né?
É verdade.
Ninguém sabe.
É verdade. Amiguinhos, amiguinhas, vamos ficando por aqui. Nosso amigo Brunão, imagina vocês estar aqui, mora agora na Itália, está numa festinha hoje. Já tem amigos italianos, está numa festinha, ia dormir na casa dos amigos italianos, está pouco com ele.
Tá
Ah,
entrando,
não. Já está dormindo na
né? Tá entrando. Já
casa de
tá
amigo
dormindo.
italiano. E é verdade isso, gente. Não estou inventando nada. Ele falou para a gente que não ia participar hoje porque ia dormir na casa dos amigos italianos lá. Essa conversa vai virar podcast que certamente vai ser bem interessante de compartilhar aí. Passa para a galera da sua assessoria. Passa aí também o link dessa live aí para dar uma chamada na galera da assessoria, tá bom? Valeu, Gisele. Arroba só quero treinar. Segue lá no Instagram. Aqueles perfis, ó. Chuchu, eu fui apertar minha orelha, mas tem um fone, não deu. Segue lá que é muito legal e dicas práticas de autodefesa e autopreservação para as mulheres. Tá bom, gente? Muito obrigado.
Boa noite,
Abaixa a
galera.
cantada, abaixa a vulgaridade e tchau. Valeu.
Parabéns,
Até.
Gisele.
Tchau,
Valeu,
Gisele. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Um
obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.
abraço.
Fiquem bem, com segurança.